Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Nessa mesa de hoje nós temos Franklin, que acabou de nos falar, pastor Jonas, que foi apresentado agora há pouco, pastor Heber Campos, que nos falou também, e o pastor Surreal, junto com o tradutor Leonardo, que estarão nos falando em breve. Surreal, ele é pastor na República Dominicana e também nos falará em breve sobre a Palavra de Deus. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos, com participação de cada um de vocês que se sentirem à vontade, é sobre a doutrina de Deus e a centralidade dela naquilo que a gente entende como o central, o principal, o inegociável da nossa fé. Quais são os elementos dentro da doutrina de Deus que a gente não pode negociar no sentido de membresia de igreja? Ou quais são aquelas heresias que, nesse aspecto da teologia própria, que se alguém afirma tal, é anátema? Quais são essas doutrinas que a gente deve levar nesse grau de profundidade, de especificidade?
Primeiro, a questão da divindade de Jesus é uma questão basilar para a fé cristã, de forma geral. Alguém que negue que Jesus é Deus ou diminua a natureza humana em Cristo, esse tal já assumiu uma posição que é herética. Na verdade, uma posição que tem sido rejeitada pela igreja já há 1.500 anos, talvez 1.800 anos ou até mais. Então, com aqueles que negam a divindade de Cristo, não há como negociar, né? Essa é uma heresia que nasce com Ário, no século IV, mas está presente não apenas, por exemplo, entre testemunhas de Jeová, caso mais evidente hoje no nosso tempo, mas também, por exemplo, em professores que abraçam noções liberais da teologia, que vão considerar Jesus como um tipo de professor, um mestre elevado, alguém que morreu para mostrar a radicalidade do seu amor por Deus o Pai, mas que no final não é Jesus, né? Não é Deus de Deus, luz de luz de fato. Então, essa é uma negação que é herética. O cristão genuíno não tem como ter diálogo com quem assume posições nesse campo aí. Um outro ponto aí, talvez, que eu possa levantar é a questão do teísmo aberto, uma moda teológica aí que assolou não só a academia cristã, mas igrejas cristãs da década de 90, a noção de que Deus tem um conhecimento futuro, mas não tem o poder para mudar as circunstâncias futuras. Então, Deus, quando muito, ele sofre conosco, ele tem empatia com nossas dores e sofrimentos, mas ele não tem poder para mudar a nossa sorte ou para mudar a história, né? Então, isso não é só uma visão defeituosa de Deus, uma visão herética de Deus, né? Não é nem a questão de calvinismo versus arminianismo, molinismo aqui que está em jogo, mas a própria noção credal, né? O credo dos apóstolos cita duas vezes que Deus é todo-poderoso, uma no campo da criação, outra no campo da exaltação do Filho. Então, aqueles que abraçam o teísmo aberto, né? Não sei hoje que pé que está o debate, né? Mas foi um debate bem intenso, ocorrido na América, década de 90 e começo dos anos 2000 aqui no Brasil, mas os teístas abertos negam abertamente que Deus é tem todo o poder, Deus é o Todo-Poderoso. Então, são dois exemplos de posições com as quais não há mera divergência, como diz a pergunta, periférica, mas uma divergência essencial com a qual realmente não tem como conviver, né? Ou ter comunhão com pessoas que aderem a esse tipo de ensino, né?
Bem, eu acho que, pensando assim numa contribuição dentro daquilo que o Franklin colocou, que eu acho que já clareia bastante, né? Eu acho que não só do ponto de vista do nosso cuidado da membresia, de nos certificarmos que aqueles que se tornaram membros da igreja professam a fé no Deus verdadeiro, como o debate da verdadeira religião não deveria ficar apenas dentro das quatro paredes da defesa que a gente faz da membresia. Mas isso implica também aquilo que hoje em dia a gente tem chamado de teologia pública. Eu acho que a gente tem um debate hoje necessário dentro da esfera da discussão teológica para fora do contexto da igreja e que a questão relacionada à verdadeira religião seja colocada em pauta. Eu estava lendo esses dias uma discussão que acontece no século XVII com Salomon van Til, não é o Cornelius van Til, mas é um outro teólogo também holandês, da Igreja Reformada, e ele aderiu, na época, a uma reflexão sobre a religião, aquela ideia da religião como algo geral, natural, e que o cristianismo, o islamismo, o judaísmo seriam religiões particulares, manifestações dessa única religião geral que seria a verdadeira. E então, quando essa questão entrou em debate, entrou em discussão, você vê, por exemplo, autores como Jonathan Edwards discutindo novamente, trazendo novamente a discussão em torno da verdadeira religião. A base fundamental da verdadeira religião era a profissão da fé no Deus Trino. Então, com base nisso, eu acho que a discussão em torno da visão de Deus correta não deve ser apenas administrada dentro do nosso cuidado da membresia, mas até mesmo no debate público. Por quê? Eu digo isso e com isso eu encerro. Hoje em dia, com o boom do conservadorismo e neoconservadorismo no contexto principalmente brasileiro, eu acho que dá para se falar no Ocidente como um todo, mas, em especial, a gente sabe o que isso significa. Uma espécie de revival da tradição e do cristianismo, e com isso toda aquela força da ética cristã como uma proposta de salvação da corrupção e da cultura destruída como está a nossa. De repente, a gente vê um monte de gente na esfera pública falando sobre Deus. Mas que Deus é esse? Esse Deus pode ser uma força, esse Deus pode ser uma causa primeira, pode ser um motor imóvel. Mas quando a gente trata da questão da Trindade, eu acredito que a gente leva para o debate aquilo que hoje na esfera pública é antipático, que é a defesa da veracidade da religião cristã. A gente defender hoje que o cristianismo é plausível, todo mundo vai aplaudir você. Mas como é antipático, mesmo na esfera pública, você dizer, não, a gente não está falando do mesmo Deus. Então, me parece que hoje o debate da teologia pública se torna um debate de como a gente poderia conversar de forma civilizada sem ter que defender a verdadeira religião que é cristã. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente acabaria comprometendo o principal e mais importante, principal e mais importante definição de quem Deus é, que é Deus Trino. E com ela a gente define também quem é o Cristo que a gente crê, né?
Uma das coisas que Franklin disse foi a respeito da negação da divindade de Jesus Cristo, que é uma coisa muito séria. E, via de regra, os evangélicos do mundo inteiro, mas em especificidade do Brasil, eles têm tranquilidade com respeito à divindade de Jesus. O problema começa quando se trata da humanidade. Nós temos o mesmo problema que começou a haver lá no primeiro século com João. E há muitos dentre nós que têm medo de afirmar a real humanidade de Jesus, com medo de diminuir a sua divindade. E nós não podemos negar isso em ponto nenhum, que ele tem uma verdadeira alma de homem, que ele tem verdadeira corporeidade. Às vezes eu falo algumas coisas que trazem dificuldade às pessoas, que reflete até no pensamento que você tem a seu respeito quando você estiver na glória. Por exemplo, Cristo come lá no céu? Muita gente nega. O céu é um negócio assim etéreo, as coisas são etéreas, a nossa vida será de fantasminhas lá no céu, e Jesus está lá, a Bíblia diz que ele está lá com a sua total humanidade. Então, pense nisto, esse é problema da igreja evangélica. Nós temos tendência docética com respeito a Cristo, isto é, nós negamos a real humanidade de nosso Senhor. Por favor, pensem que sem a real humanidade de Cristo, nunca haveria de haver salvação, porque a punição que Cristo recebeu em nosso lugar foi por causa do seu corpo e de sua alma. A ira de Deus caiu sobre ele na plenitude da sua humanidade. Portanto, pensa nisto, que este é problema nosso, não, é? Não são os hereges do passado, são coisas que nós enfrentamos hoje.
Um ditado antigo de Atanásio é que aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então, se Cristo não assumiu nossa real natureza humana, não há nenhuma esperança para a gente em redenção da mesma forma.
De Eu estou completamente de acordo com nossos irmãos aqui.
Eu estou completamente de acordo com os irmãos aqui.
Com as heresias que se han mencionado.
Com relação às heresias que foram mencionadas.
Pero al mismo tiempo tengo el temor.
Mas ao mesmo tempo eu tenho temor
de que há certas heresias sutiles que se creem em las iglesias evangélicas,
de que existem certas heresias sutis criadas nas igrejas evangélicas,
e los pastores tenemos que ser bien claros en nuestra enseñanza,
e nós pastores precisamos ser claros nos nossos ensinos
para guardar a nuestros hermanos de esas herejías,
para guardar nossos irmãos dessas heresias.
El cristianismo es una fe trinitaria.
O cristianismo é uma fé trinitária.
Nuestra salvación es trinitaria.
Nossa salvação é trinitária.
Nuestra espiritualidad es trinitaria.
Nossa espiritualidade é trinitária.
Nuestra relación con Dios es trinitaria.
Nossa relação com Deus é trinitária.
Muchas veces he escuchado hermanos en la iglesia orando de esta manera.
Muitas vezes eu escutei irmãos orando na igreja dessa forma.
Señor, yo te doy gracias por mi salvación.
Senhor, eu te dou graças pela minha salvação.
Yo te doy gracias por haber enviado a Cristo.
Eu te dou graças por enviar a Cristo.
Y un poco después está dándole gracias a ese mismo Señor por haber muerto en la cruz.
E daqui a pouco está agradecendo a esse mesmo Senhor por morrer na cruz.
Esa falta de distinción entre las tres personas divinas,
essa falta de discernimento entre as três pessoas divinas,
es peligrosa.
É perigoso.
Creemos en un solo Dios.
Nós cremos em um só Deus.
Pero ese Dios existe en tres personas distintas.
Mas esse Deus existe em três pessoas diferentes.
Y yo creo que los pastores tenemos que ayudar a nuestros hermanos a entender eso.
Eu acredito que nós, pastores, devemos ajudar os irmãos a entenderem isso.
Por outro lado, nosso irmão perguntou acerca de heresias.
Por outro lado, nosso irmão perguntou acerca de heresias.
E eu creio que há outras coisas que são também lo suficientemente sutiles como para penetrar en la iglesia y hacer daño.
E acredito que existem outras coisas que são igualmente sutis e capazes de entrar na igreja e produzir dano.
Por exemplo, un creyente que no crea en el hecho de que Dios es absolutamente soberano.
Por ejemplo, un crente que no acredita que Dios es absolutamente soberano.
Va a tener que reinterpretar toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis.
Ele vai ter que reinterpretar a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse.
Pero lo mismo va a suceder si no entendemos la responsabilidad humana.
E vai acontecer a mesma coisa se nós não entendermos a responsabilidade humana.
Así que tenemos que aprender a vivir en ese misterio.
Então nós devemos aprender a viver nesse mistério.
Nosotros no entendemos del todo cómo es que Dios es soberano y el hombre es responsable.
Nós não entendemos totalmente como Deus pode ser soberano e o homem responsável.
Pero la Biblia enseña ambas cosas.
Mas a Bíblia ensina as duas coisas.
Y nosotros debemos enseñar ambas cosas.
E nós também devemos ensinar as duas coisas.
Obrigado, irmãos. A próxima pergunta para todos é: todo cristão, né, ortodoxo pelo menos, afirma que Deus é onisciente, que Deus conhece todas as coisas, que Deus conhece o futuro. Porém, a forma como Deus conhece o futuro vai variar de tradição para tradição, certo? Essa forma como Deus conhece o futuro, ela é importante a gente debater sobre isso. E o que, que a Bíblia fala e nos ensina sobre essa questão?
Doutor Eber.
Doutor Eber, está todo mundo olhando para você.
Eu creio que... onde é que você vai amanhã de manhã? Onde é que você vai?
Deus sabe.
Não. Que você planejou.
Está aqui.
Uhum. Você conhece o futuro?
Eu não.
Não. A gente precisa aprender a fazer distinção em algumas coisas. Em nós... nós sabemos antecipadamente algumas coisas porque nós decidimos fazê-las. No entanto, a gente não dá conta de dizer. Lembra da Leda Nagli, uma apresentadora do Jornal da Tarde? Na sexta-feira, ela terminava o programa dizendo assim: até segunda, com certeza. Eu acho que ele vai morrer num domingo. Mas você sabe alguma coisa antecipadamente porque você decide. Agora, mas só que você não dá conta de dizer assim, amanhã iremos a tal cidade, amanhã faremos isso, amanhã faremos aquilo. Aí o Tiaguinho fala assim, se Deus quiser, faremos isto, faremos aquilo outro. Agora Deus não fala assim, ele fala assim, eu quiser. Deus conhece todas as coisas porque ele determina todas as coisas. Não fique pensando numa mera onisciência onde Deus sabe tudo e o seu saber não tem nada a ver com os seus desígnios de antemão determinados. Deus sabe tudo porque ele definiu tudo. Esta é a maneira como eu enxergo as coisas. Deus conhece todas as coisas, porque a história está na mão dele. Ele não é somente o criador da história, ele é o realizador dela, e Deus se serve de você e de mim para fazer isto. Então, admire esse Deus que sabe tudo, porque definiu tudo. Esse é o Deus supremo de quem estamos falando nesta conferência.
Todos nós olhamos para o Dr. Eber, porque ele é o decano dos teólogos sistematas aqui no Brasil, tá, gente? Então, ele foi meu professor do Jonas, aí a gente segue para onde ele está caminhando. Mas, um ponto que eu acho que é importante aqui, pensando na pergunta, primeiro, a posição do Eber é bíblica. Eu me tornei reformado, não foi por causa de Romanos ou Gálatas, mas por causa de Isaías. O profeta, no seu embate, principalmente de Isaías 40 e 66, no seu embate com os deuses das nações, ele, inspirado, constantemente vai afirmar que Deus age porque ele quer agir. Ninguém o informou, ninguém foi a ele para dizer como ele deve agir. Então, colocando propriamente a questão, Deus conhece porque ele ordenou. O conhecimento de Deus não é puramente frio. Uma questão que pode ser levantada é o seguinte, pensando na ideia da presciência ou de um conhecimento de possibilidades, né? Quem criou o que Deus previu? Quem criou as possibilidades que Deus está prevendo? Se não é Deus que criou o que ele prevê, então há outro ser com igual poder do universo? Então, biblicamente, nós precisamos afirmar, como o Dr. Eber bem colocou aqui, que Deus conhece porque ele ordena, ele conhece aquilo que ordena, ele não conhece todas as possibilidades, ele conhece uma única possibilidade que ele assim decretou ordenar na criação. E por que isso é importante? Porque dá segurança para a gente, pessoal. Nossa vida é altamente instável, uma hora a gente é cheio de esperança, outra hora a gente, nossas esperanças são frustradas, uma hora a gente acha que finalmente o futuro chegou para o Brasil, daqui a pouco a gente descobre que nós continuamos sendo o futuro que nunca chega. O que, que nos dá esperança? Qual é a esperança do incrédulo? Nenhuma. Eu, assim, nesses embates que eu tenho tido na esfera pública, é curioso notar muitos incrédulos bem intencionados, enganjados, querendo melhor para o país, etc. Qual o fundamento da esperança deles para esse tipo de embate? Nenhum. Por isso que muitas vezes eles são cheios de raiva, amargos, beligerantes, tanto à esquerda como à direita. Para nós temos esperança. O que acontece, acontece porque foi ordenado por Deus. Então a gente não precisa ficar desesperado, ansioso, querendo saber como vai ser o amanhã. O amanhã literalmente pertence a Deus e já foi ordenado por Deus. Como diz a antiga música, né, o que tiver que ser, será, não por causa de uma divindade cega ou arbitrária, mas porque um Deus todo bom e todo amoroso e completamente santo, assim determinou. Mais uma vez, tem gente que vai ficar escandalizada com isso. Mas como é que você lida, por exemplo, com a visão que Abacuque tem, depois de lutar com Deus na Torre da Vigia, e mostrar a Deus os pecados do povo da aliança? Aí Deus diz para Abacuque, ok, Abacuque, vou resolver seu problema, vou trazer os caldeus para resolver essa dificuldade. Aí Abacuque diz, mas Deus, como o senhor que é tão puro de olhos, não tolera o mal, pode fazer isso? Mas Deus o faz. Não é Deus permitindo que os caldeus venham conquistar Jerusalém, é Deus ativamente trazendo os caldeus como seu instrumento para disciplinar os pecados do povo da aliança. E aí, parte da revelação que Deus vai dar para Abacuque é ai dos caldeus, e mais, ai de quem não é justificado pela fé. Então, no final, essa questão que o Vinícius levanta, que o Dr. Eber já respondeu, e respondeu muito bem, não é uma mera questão acadêmica, um chibolete entre cristãos, católicos e protestantes. Não, é uma matéria importantíssima para nosso conforto espiritual, para nossa direção no dia a dia. Nós temos um Deus todo bom, que ordena toda a história, não só a macro-história, mas a nossa própria história pessoal, e nada que aconteça, acontece fora da vontade desse Deus que é todo bom e todo poderoso.
Bom, acho que o que já tinha que ter sido dito já foi dito, né? Acho que, por um lado, a questão de que é relevante, porque traz segurança para a igreja, e a irrelevância, porque ela pode colocar jovenzinhos, não é, que mal estudaram, por exemplo, lógica ou filosofia analítica, começam a estudar essas coisas, começam a se interessar por questões sobre futuros contingentes, acham fantástico estudar lógica modal, mas não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de igreja, não se envolve com a igreja, mas quer saber, não é, se Deus realmente conhece os futuros contingentes ou se não conhece os futuros contingentes. Ou seja, esse é o tipo de assunto que não traz riqueza nenhuma para a vida da igreja, porque não toca no real problema, que é a questão da segurança da nossa salvação, da providência divina. Eu acho que mais do que tentar estudar os futuros contingentes, ou filosofia analítica, ou até mesmo teoria modal, que é e tem o seu lugar e tem a sua importância, eu acho que é mais interessante a gente, talvez, recordar casos como, por exemplo, do Senhor dos Anéis, né? Que é, às vezes a gente fica tão encantado achando que é o Frodo a grande personagem. E a grande personagem do Senhor dos Anéis é a providência. Frodo está ali com a grande missão para destruir o anel. Mas no final a gente vê Frodo dizendo: eu não vou fazer aquilo para o que fui destinado a fazer. Põe um anel no dedo, ele não sabe o que vai acontecer logo em seguida, mas a providência sabe. Então os dois se atracam ali, ele esmiga o anel caprichosamente. A gente sabe que não é caprichosamente, é ali a hora em que a providência, que desde o começo do Senhor dos Anéis até o fim aparece, levando e conduzindo o anel até o seu termo. Eu acho que esse é o ponto mais importante nessa discussão. Me parece que, e o que me preocupa hoje, são os jovenzinhos da igreja, jovem seminarista, que comprou o livro do COP, amarelinho, de lógica, clássica, depois dá um passo a mais para estudar lógica modal, e já acha que é a coisa mais importante do mundo e que agora vai resolver todas as questões de ordem última, etc. Boa parte das pesquisas que a gente encontra hoje na área de filosofia da lógica, que vão tratar da questão dos futuros contingentes, tem evidenciado exatamente que aqueles filósofos analíticos que mais estudam essas questões são aqueles que sequer estudam e apresentam, por exemplo, uma filosofia da história ou a questão própria ao longo da história, essa discussão acontecendo ao longo da história. Então, às vezes me parece que ela se torna mais um debate, aí ela é nociva, enquanto ela poderia ter, como Franklin colocou, o aspecto extremamente positivo dentro da igreja, que é trazer para os membros da igreja a segurança que é crer num Deus que provê.
Uma pergunta final para todos. Há certos debates em alguns círculos sobre a questão se Deus tem emoções ou não. O que significa a impassibilidade de Deus? O que significa um Deus sem paixões?
Dr. Eber. Ele tem 4 tomos só sobre a doutrina de Deus, né? Então...
Eu creio que Deus não é um ser impassível, que Deus reage às nossas atitudes. Eu vou trabalhar hoje à noite com a ira de Deus. Deus despeja a sua ira sobre aqueles que o provocam, sobre aqueles que o desafiam. Lembra que eu disse ontem sobre o ódio de Deus? A causa do ódio de Deus, lá do Esaú e Jacó, não está na pessoa odiada. A causa está nele e ele não conta para nós qual é a causa. E eu acho que ele nunca vai contar. Agora, a ira de Deus tem causa em nós. Porque a ira de Deus é contra nós por causa dos nossos pecados. Se eu disser que Deus é impassível, ele não reagiria a nada. neste mundo. Então Deus tem afeições, Deus tem sentimentos, afinal de contas Ele é um Deus pessoal, melhor ainda, Ele é tripessoal, então Ele tem mais passibilidade do que nós próprios. É assim que eu vejo.
Eu creio que um dos problemas que nós temos,
acredito que um dos problemas que nós temos
é que projetamos nossa própria personalidade hacia Deus.
É que projetamos nossa personalidade em Deus
e pensamos que Ele é como nós.
E pensamos que Ele é como nós.
Quando na realidade é ao revés.
Quando na verdade é o contrário.
Nosotros fuimos criados a la imagen de Dios.
Nós fomos criados à imagem de Deus.
Dios no es como nosotros magnificado.
Deus não é como nós magnificado.
El problema nuestro con las emociones.
Nosso problema com as emoções.
Es que las emociones nos arrastran de aquí para allá.
É que as emoções nos levam de um lado para o outro.
Nuestro Dios no es arrastrado por las emociones.
Nosso Deus não é arrastado pelas emoções.
Pero nuestro Dios en su soberanía.
Mas o nosso Deus na sua soberania.
Reacciona hacia el pecado de una manera.
Reage ao pecado de uma forma.
Reacciona hacia la santidad de otra manera.
E reage à santidade de outra forma.
La tensión está en cómo mantener la inmutabilidad de Dios.
A tensão está em como manter a imutabilidade de Deus.
En el contexto del manejo de sus propias emociones.
No contexto de como Ele lida com as próprias emoções.
Dios es inmutable.
Deus é imutável.
Pero no es un Dios frío.
Mas Ele não é um Deus frio.
Essas duas tensões estão na escritura.
Essas duas tensões estão na escritura.
Deus habla em um lenguaje emocional.
Deus fala em uma linguagem emocional.
Em ocasiões lo hace usando um lenguaje que nosotros podamos entender.
Em algumas oportunidades ele fala numa linguagem que a gente pode entender.
Como os textos que dizem que Deus se arrepende.
Como os textos que dizem que Deus se arrepende.
Deus está tratando de que nosotros entendamos.
Deus quer que a gente entenda
como ele reacciona ao pecado humano.
Como é que ele reage ao pecado humano?
Pero él no se arrepiente en el mismo sentido en que nosotros nos arrepentimos.
Mas ele não se arrepende no mesmo sentido que nós nos arrependemos.
Eu acho que essa questão da da doutrina da impassibilidade, ela é uma questão espinhosa, não é? A gente tem as talvez as três grandes confissões aí da herança reformada, as três vão afirmar a impassibilidade de Deus. Você vai ter Agostinho e Tomás de Aquino, os dois são absolutamente distintos em várias coisas, mas os dois vão defender a impassibilidade divina. Você sai, por exemplo, do contexto da tradição cristã, você vai abrir a Metafísica de Aristóteles, livro Gama, ele vai defender a impassibilidade de Deus. Você vai abrir, por exemplo, o Timeu de Platão. Ele vai falar que o mundo é criado por meio de um demiurgo, que é um mediador. Ele vai defender a impassibilidade de Deus. Então, por isso, ao longo da história, parece que a igreja adotou a defesa da impassibilidade de Deus. Mas por uma razão muito lógica. E que se a gente não entende a razão do porquê a doutrina da impassibilidade ela é algo tão importante a ser defendido ao longo da história da igreja, diz respeito ao fato da natureza do ser de Deus não necessitar do corpo. E aqui é que eu acho que a boa parte das nossas discussões, elas acabam deixando escapar pelos dedos essa natureza do Deus que não é indiferente, como o Dr. Eber colocou bem aqui, não é? As questões que acontecem no universo à nossa volta. Então, me parece que a gente precisa recuperar, em primeiro lugar, a noção, e essa é talvez digamos assim, o último artigo que eu tive a oportunidade de publicar na Fides Reformata, trata da questão que, para mim, ela é representa uma das maiores dificuldades da interpretação das afeições religiosas em Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele não está usando a palavra affection no sentido como a gente usa no universo, no mundo comum, no senso comum. Affection, ela é a tradução de pathos no grego, que vai ser ao longo da tradição medieval, vai ser traduzida por paixão, não é? Vai ser traduzida por pássio. As patêmata tes psiques, as paixões da alma, elas estão ligadas ao fato de que todo aquele que sofre
uma paixão da alma tem um corpo. E aqui é que existe o problema em relação a Deus. Porque se fôssemos falar de Jesus Cristo, e aí o Dr. Weber já nos deixou aqui com bastante clareza o fato da humanidade de Cristo, inegável que pelo próprio fato de ter alma, ele sofre as paixões que todos os seres humanos sofrem. Mas por que eles vão defender que anjos não têm patêmatas tes psiques? Não é só Deus. Anjos não teriam patêmatas tes psiques, porque não teriam paixões da alma, porque não teriam aquele meio pelo qual a paixão é exatamente a afecção, é a impressão de algo sobre alguém. Eu estou colocando tudo isso porque quando a gente vai falar sobre Jonathan Edwards, as afeições religiosas, Jonathan Edwards está falando das afeições de todos nós, e ele está preocupado exatamente em mostrar que quando você... por exemplo, uma pessoa morre, ela sobe aos céus, ela tem afecção sem ter um corpo. A grande pergunta que o Jonathan Edwards vai dizer é: como é que a gente pode ter coisas como amor, alegria nos céus, se tudo isso que a gente tem mediado por um corpo? E aí que Jonathan Edwards vai trabalhar exatamente essa questão, mostrando que nem sempre aquilo que a gente tem chamado de amor, alegria, poderia ser atribuído a Deus nas mesmas condições que a nós. E aí, não só a doutrina da imutabilidade, que já foi mencionada aqui, a doutrina da impassibilidade, mas a doutrina da transcendência divina. O amor que Deus tem jamais será como o que nós temos. Ele transcende o amor que temos. Isso vai dizer respeito não só ao amor, vai dizer ao conhecimento, vai dizer respeito à justiça, a vários outros atributos de Deus que ultrapassa todas as manifestações desses atributos em nós como atributos comunicados. Então, me parece que a gente precisa, de alguma forma, defender a impassibilidade de Deus, mas, do outro lado, a gente precisa defender, como foi bem dito aqui, de que isso não transforma Deus num ser impassível, num ser que é indiferente à realidade que está diante de nós, mas, pelo contrário, é um Deus que ama, um Deus que tem alegria, que se regozija e que, por ter todas essas coisas que são comuns entre nós que temos corpo e somos limitados pelo corpo, ele tem, mas na transcendência, no ultrapassamento de todos os limites que a gente teria em nossa própria vida.
Uma palavrinha mais. O Dr. Jonas é muito especialista nessa área, eu não manjo nada, mas alguma coisinha a gente pega. Você vê quão grande é a influência do pensamento grego, tanto do lado dos neoplatonistas, quanto do lado, em Agostinho, quanto do lado como é que é o doutor? Tomás de Aquino Aristóteles e Tomás de Aquino. Quer dizer, eles influenciaram demais, que por séculos a igreja tem afirmado a impassibilidade de Deus. E nós temos que rever alguma coisa nisso.
Pensando no debate aqui, que está ligado à questão da imutabilidade e impassibilidade, a gente pode pensar, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 29, onde o profeta diz que o glorioso de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Então, pensando em Deus propriamente dito, ele na sua transcendência, na sua majestade, na sua glória, ele vivendo fora do tempo e criando o tempo e sendo senhor do tempo, a gente tem que afirmar que Deus não muda. Deus é imutável, Deus não está aprendendo com a humanidade, Deus não está crescendo com a humanidade, Deus não é um olho arregalado no canto do universo, tentando antecipar nossas escolhas que são aleatórias, fortuitas, para usar uma expressão fora de contexto aqui, Deus não está jogando dados, né? Mas, do outro lado, o texto também diz que Deus não se arrepende. E aí, imediatamente, a gente pensa em Jonas, o livro de Jonas, Gênesis capítulo 6, que foi mencionado aqui, né? Deus se arrependendo, e acho que essas duas menções têm a ver com o debate que está posto aqui, e pegando o gancho da palavra do Dr. Weber, muitas vezes nossas opções são muito teológicas, elas são muito mais ditadas pela filosofia do que pela própria exegese. De uma forma que eu não entendo, talvez o reverendo Mauro Meister pode até falar sobre isso em algum momento depois aqui, a palavra arrependimento em Gênesis 6, em Jonas, que comumente pressupõe uma mudança de planos, a palavra hebraica tem outras possibilidades de tradução, né? A palavra naham. Então ela pode ser traduzida como Deus tendo compaixão, Deus se entristecendo. Por que opção que foi feita de Deus se arrependendo, quando dentro da própria palavra outras possibilidades e que se ajustam muito melhor ao texto bíblico, sem a necessidade, por exemplo, da gente apelar para antropopatias, do tipo, olha, o texto está sendo escrito aqui da perspectiva humana, nós é que experimentamos uma aparente mudança de planos em Deus, mas Deus em si mesmo não muda. Mas a própria palavra, ela comporta outras possibilidades de significado. Deus viu o pecado do homem e se entristeceu. Deus viu o pecado do homem e sentiu compaixão. Então, às vezes, a tradução é feita, me parece, tradução bíblica, né? Não por uma opção que se aferra ao texto bíblico, mas por algumas opções dogmáticas, até mesmo oriundas da filosofia. Então, em linhas gerais, o estado hoje do debate, também no campo reformado, é que Deus é impassível, Deus não é sujeito à mudança, Deus não precisa aprender, Deus não está crescendo. Antes, Deus é satisfeito em si mesmo, Deus tem todo o conhecimento necessário em si mesmo, Deus é todo poder, todo conhecimento, né? Onipotente, onipresente, onisciente, etc. e tal. Mas, do outro lado, Deus, ele, ou melhor, porque nós experimentamos certas emoções e afetos, porque Deus nos criou dessa forma. Para encerrar, a gente pensa em Atos 20, que é um texto que também desafia os intérpretes, né? No sermão de Paulo de despedida em Mileto, ele vai dizer que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Um tipo de texto que choca a gente pela sua crueza, mas a gente volta à questão que o Dr. Eber colocou há pouco ali, que desmascara o nosso docetismo. Como é que Deus pode comprar a igreja com o nosso próprio sangue? Se Deus, o irmão Surrello também tocou nesse assunto, se Deus é impassível, como é que Deus pode sangrar? Mas o fato é que se nós temos a esperança de sermos novos homens, novas mulheres, e também de ressuscitarmos o corpo e termos a vida eterna, é que Deus sangrou. Deus derramou sangue pela gente.
Muito obrigado, irmãos. Obrigado pela presença de todos vocês. Alguns avisos rápidos antes de vocês levantarem. Eu gostaria de orar. Calma, irmãos. Calma aí. Jonas vai estar aqui às 15h passando. O Eber Campos e o Franklin estarão assinando livros hoje à noite na livraria. Então, se você deseja receber uma assinatura, esteja lá. Dito isso, vamos orar para que possamos... Então, possamos orar e despedir. Senhor, nós agradecemos, queremos conhecer mais a sua palavra, Pai, para que possamos adorá-lo na plenitude da sua beleza. Que possamos a cada dia mais crescer nesse entendimento. Abençoa-nos em nossas refeições, em nosso descanso, abençoa as nossas programações, para que possamos em tudo conhecer mais a Cristo Jesus e a glória brilhar na face dele.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.